Vivemos em um mundo em constante mudança, onde somos bombardeados por notícias que nos levam a desacreditar em um futuro melhor. E até mesmo olhar para o passado acreditando que eram tempos mais simples, que eram tempos melhores. E eu falo isso por experiência própria. Porque se esse aqui não é o seu primeiro episódio, você já deve ter notado que eu sou uma pessoa que é extremamente racional, que reflete muito sobre a vida. E essa combinação já me levou muitas vezes a ter uma visão mais pessimista sobre o mundo e as pessoas de uma forma geral. Fora diversas rasteiras que eu tomei no meu percurso que me fizeram algumas vezes perder a fé nas pessoas e até me questionar por que da crueldade da vida. E ser pessimista tem as suas vantagens, como ser mais cauteloso, ter uma avaliação normalmente mais realista sobre as coisas, ter uma preparação e um gerenciamento de risco maior. Mas para ser totalmente sincero, é uma merda ser pessimista. Ser pessimista te tira o brilho do olhar, te coloca sempre em uma posição de defesa, de desconfiança. E a desconfiança constante, a visão negativa das pessoas, acabam nos impedindo de nos conectar de uma forma genuína. E isso acaba criando barreiras emocionais e que pode acabar nos deixando isolados. Sem falar na falta de motivação, afinal, por que fazer qualquer coisa em um mundo que é injusto e desigual? Onde as pessoas que enganam as outras conseguem ganhar rios de dinheiro e saem impunes por isso. Onde todos querem um pedaço de você, seja a sua atenção, seja seu dinheiro. Isso me fez pensar muitas vezes que é uma bênção ser ignorante, porque quanto mais conhecimento, tanto teórico quanto prático, eu fui obtendo, mais meu otimismo foi diminuindo. Mas isso mudou quando eu descobri que, na verdade, o problema não é o conhecimento, nem mesmo o mundo que está piorando, mas a lente ideológica pelo qual eu estava enxergando as coisas. Nesse episódio aqui, eu quero, assim como eu fiz comigo mesmo, te ajudar a tirar as lentes do pessimismo e do realismo que te impedem de enxergar que vivemos na melhor época para estarmos vivos na humanidade. E consegui adotar uma ideia que pode parecer contraintuitiva para muitas pessoas, mas é a ideia que podemos unir os benefícios do otimismo e do pessimismo e assim anular as desvantagens de cada um através do otimismo racional. Então, vamos lá?
Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária.
Uma pandemia que matou milhões de pessoas e causou problemas econômicos e psicológicos profundos à sociedade mundial. Uma guerra na Ucrânia que criou uma crise humanitária e nos jogou de volta para as ameaças nucleares constantes. Uma crise climática por conta do aquecimento global que está causando eventos climáticos mais extremos como inundações, secas e incêndios. A crescente lacuna de riqueza aumentando cada vez mais a desigualdade que está deixando muitas pessoas para trás e alimentando uma agitação social. Disseminação de fake news cada vez maior, a crescente polarização da sociedade que está tornando cada vez mais difícil encontrar um terreno comum e resolver problemas, o declínio da confiança dos meios de comunicação, o que está dificultando para obter informações precisas, o aumento dos vícios das redes sociais prejudicando a saúde mental e os relacionamentos, o uso crescente da tecnologia de vigilância que está corroendo a nossa privacidade, as queimadas cada vez maiores na Amazônia causando preocupação global e até mesmo gerando sanções em alguns países ao Brasil. O custo de vida aumentando cada vez mais em todo o mundo, crescimento de populismo e nacionalismo em diversos países levando muitos a diminuírem a cooperação e entendimento entre eles. Todas essas notícias que eu trouxe aqui foram notícias divulgadas por grandes portais nos últimos 7 dias, mas poderiam ser facilmente notícias das últimas 7 horas ou até mesmo dos últimos 7 meses. A lista é longa e eu poderia continuar por muito mais tempo. Mas para isso, a gente já tem a mídia, não é? A mídia nos alimenta preferencialmente de histórias negativas, porque é isso que nossa mente presta atenção. E há uma boa razão para isso. A cada momento do nosso dia, nossos sentidos captam muito mais informações do que conseguimos processar em nossos cérebros. E como o mais importante para nós é a sobrevivência, o primeiro lugar que todas essas informações visitam é uma pequena parte antiga do nosso cérebro chamada de amígdala, que fica no lobo temporal. Essa amígdala, que eu já falei em outros episódios, ela age como o nosso alarme de segurança, o nosso radar de perigos. Ela avalia e analisa todas as informações, sempre procurando por algo no nosso ambiente que possa nos machucar. Então, quando somos expostos a diversas notícias, temos a tendência de dar mais atenção àquelas que são negativas. E é por isso que o velho ditado do jornalismo é: se tem sangue, é manchete. E faz todo sentido esse ditado. Porque se a gente para para pensar, toda vez que você liga a TV, ou passar na frente das bancas dos jornais, ou pegar no celular, você está sendo bombardeado de notícias ruins todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa alguma. Não é surpresa que tenha tantas pessoas pessimistas hoje em dia. Não é à toa que a maioria das pessoas acham que o mundo está piorando. Mas a verdade é que não é bem assim. O que está acontecendo é que a gente está recebendo uma versão distorcida da realidade. Em um mundo perfeito, os jornalistas sempre apresentariam as notícias de maneira completamente precisa e forneceriam muito contexto relevante para torná-las mais impactantes. Mas a gente vive no mundo real, onde os jornalistas estão no negócio de atrair leitores. E os leitores, que somos nós, adoramos coisas simples e cheias de drama. Como resultado, nossa visão de mundo acaba ficando distorcida. Uma representação pobre do que o mundo realmente é. E agora, eu não estou aqui dizendo que todos os problemas, tudo dessa visão de mundo que a gente tem, ela é culpa da mídia, dessa mídia malvada. Também não estou eximindo, não estou tirando 100% a culpa da mídia. Sim, existe uma culpa por trás da mídia. Mas a verdade é que nós humanos evoluímos para prestar atenção naquilo que poderia colocar nossa sobrevivência em risco. Pensa comigo, quem que tinha mais chances de sobreviver? O aventureiro que ia acariciar o urso ou o cagado de medo que via uma folha se mexer e já saia correndo? A pessoa que era extremamente curiosa e entrava numa caverna sem saber o que estava lá dentro, ou o medroso que fica atrás da árvore para poder não ser visto? Estamos programados para prestar atenção no negativo. Isso aqui é chamado de viés da negatividade. E é um mecanismo de sobrevivência que nos ajudou os nossos ancestrais a se manterem seguros em um mundo perigoso. No passado, nossa tendência a nos concentrar em problemas e ameaças era uma grande vantagem. Só que no mundo moderno, essa tendência de nos concentrar em problemas e ameaças está se tornando cada vez mais problemática. Nós somos biologicamente programados para prestar mais atenção nas coisas ruins do que nas coisas boas. O nosso cérebro tende a se lembrar mais rapidamente dos eventos negativos do que os eventos positivos. Isso aqui ocorre porque os eventos negativos, eles são mais carregados emocionalmente do que os eventos positivos. Quando vivenciamos um evento negativo, nosso corpo libera diversos hormônios como cortisol e adrenalina, que nos tornam mais propensos a nos lembrar desse evento. E é por isso que é mais provável que a gente se lembre de algo ruim do que algo que é positivo. Que a gente se lembre mais do que algo ruim que alguém fez por nós, mesmo que essa pessoa tenha feito muito mais coisas positivas. Porque nós somos propensos a ter uma recordação das coisas negativas como um mecanismo de defesa. Somos mais propensos também a ser contrários ao risco. Porque o viés da negatividade nos torna mais propensos a nos concentrar nas potenciais consequências negativas de uma decisão. Isso pode nos levar a evitar correr riscos, mesmo quando a recompensa é muito alta. Por exemplo, podemos ter mais probabilidade de permanecer um emprego que a gente não gosta do que arriscar um emprego novo que pode ser mais gratificante, ganharmos mais e ter mais possibilidade de crescimento. E esse que eu estou falando aqui é apenas um dos vieses, dos 10 que foram catalogados num livro chamado Factfulness, que distorcem negativamente a maneira como a gente percebe o mundo. Ou seja, nós temos vários programas mentais que viemos de fábrica com eles, já programados com eles, que distorcem naturalmente a nossa realidade para pior. Como, por exemplo, também o viés da divisão, que é uma tendência nossa de dividir o mundo entre nós e eles, criando os estereótipos e os preconceitos que a gente já conhece. Alguns exemplos disso é a polarização política que a gente vive, por exemplo, aqui no Brasil nos dias atuais, onde existem brigas, inclusive dentro da família, briga entre amigos, ao ponto de ter, inclusive, vários casos de violência que acabaram em morte. Mas isso a gente também pode observar nas tensões e nos conflitos religiosos, no racismo. E sempre que existe algo diferente, esse viés acaba entrando. É algo que a gente nem consegue perceber muitas vezes, porque está entranhado dentro de nós. Só que é algo que, com consciência, com reflexão, a gente consegue começar a analisar e evitar. E o próximo viés que eu vou falar aqui é o linear. É a crença de que as mudanças ocorrem de maneira linear e constante, ignorando a complexidade e as nuances da vida. Ainda mais no mundo atual, onde as coisas acontecem cada vez mais rápido, ou seja, de uma forma exponencial, e as coisas não acontecem mais de maneira local, e sim de maneira global. O nosso cérebro, ele não consegue compreender a exponencialidade, e nem consegue também lidar com a exposição a informações globais. Porque antigamente, a fofoca ou o desastre que aconteceu com seu vizinho acabava te influenciando diretamente. E foi assim por milhares de anos. Então sua amígdala, como eu falei já no comecinho ali, ela foi se desenvolvendo e evoluindo para tratar essas ameaças, essas notícias ruins, como algo diretamente ligado à sua sobrevivência, porque realmente era. Só que hoje uma notícia que aconteceu lá do outro lado do mundo, ela acaba te afetando, porque o teu cérebro ainda interpreta como um problema local que afeta a sua sobrevivência. Mesmo que esse problema não tenha nenhuma conexão direta com você e mesmo que os efeitos indiretos sejam muitas vezes insignificantes. Também não conseguimos compreender esse crescimento exponencial que está acontecendo ao nosso redor, porque o nosso raciocínio funciona principalmente de forma linear. Então, a gente é muito ruim em criar previsões e só saber isso, que a gente é ruim em criar previsões, já é o que nos permite sermos mais humildes nas nossas conjecturas. Porque no momento que a gente entende que o nosso cérebro tem uma limitação, que a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer essas previsões, a gente começa a entender por que tanta gente consegue prever tanta coisa errada, inclusive nós mesmos. E a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor esse viés, porque é natural, como eu falei, é algo que é intrínseco, é algo que está na nossa programação mental, está no inconsciente. Então, no momento que a gente nem percebe, a gente já está criando previsões de crescimento das nossas empresas, do nosso salário, das coisas ao nosso redor. E muitas vezes a gente acaba se frustrando simplesmente porque a gente não conseguiu compreender que esse tipo de previsão foge da nossa capacidade mental. Só que esse, como eu falei agora, eu falei de só 3 vezes. Tem 7 vezes, eu nem vou falar todos aqui, vou falar só alguns, de forma extremamente resumida, para que você possa ter uma compreensão um pouquinho maior. Porque um desses viés é o viés do medo. E ele faz a gente ter uma propensão a reagir de forma extremamente exagerada às ameaças, mesmo quando os riscos são extremamente baixos. E o mundo, ele acaba parecendo muito mais assustador, muito mais perigoso, porque o que você vê e ouve acaba sendo selecionado, seja por seus próprios filtros internos, ou pelos veículos de informação, pela mídia, como noticiário, pelo próprio jornal, ou pelos próprios portais, para fazerem aquilo se parecer mais assustador do que é. E embora os relatos de desastres e de problemas possam promover uma imagem de um mundo assustador e perigoso, e apesar de termos crescentemente agora notícias falando o tempo todo de desastres naturais, acidentes de avião, assassinato, vazamento nuclear, terrorismo e diversas outras ameaças assustadoras, elas não representam nem 1% das causas de morte no mundo. Na verdade, os desastres naturais matam 75% menos pessoas do que há 100 anos atrás. Só que hoje, como a gente tem uma mídia que é global, a gente acaba estando mais exposto às informações, encarando isso com uma magnitude muito maior do que é. Isso também está diretamente ligado a outro viés, ao viés do drama, que é essa tendência de dar mais importância para esses eventos que são dramáticos, a esses eventos que são sensacionalistas. O que nos leva também a outro viés, que é o viés da culpa. Porque toda vez que acontece alguma coisa que é sensacionalista, que é dramática, a gente tem uma tendência natural a buscar uma razão simples e clara de principalmente alguém que a gente deva colocar a culpa quando alguma coisa ruim acontece. Porque é uma tendência natural a gente encarar o mundo com essa visão mais preto e branco. Fica muito mais fácil encarar ele do que compreender o mundo real, que é cinza, que não é tão claro, onde exige que você tenha que ter uma compreensão mais profunda, um entendimento mais profundo. E é por isso que as pessoas estão constantemente preocupadas em racionalizar essa culpa e achar alguém para apontar o dedo, do que realmente analisar e desenvolver uma solução que seja criteriosa e real sobre o que está acontecendo. O certo seria a gente procurar as causas dos problemas e não os vilões. Quando as coisas dão errado, quase sempre é sintomático de questões mais complexas do que qualquer um de nós. É melhor reconhecer que as coisas ruins acontecem e que a nossa energia ela é muito melhor aproveitada se a gente direcionar ela para a resolução do problema e não para ficar encontrando o culpado. Assim como também a gente não deve ficar procurando por heróis, mitos ou painhos, e sim por sistemas. Quando algo funciona consistentemente bem, muitas vezes é porque há um sistema apoiando e facilitando os indivíduos mais do que qualquer tipo de herói por trás de algo. Só que a gente tem essa mania de procurar por culpados ou por heróis. E isso acaba nos atrapalhando muito. Ao invés de ficarmos idolatrando políticos de estimação, empresários, seja pensadores, seja o que for, a gente tem que entender um sistema que existe por trás daquilo, um modelo que existe por trás. Senão, invariavelmente, vamos para o instinto de divisão, para aquele viés da divisão, onde existe o nós contra eles. Porque, invariavelmente, toda vez que a gente tem um herói, toda vez que a gente tem um vilão, a gente acaba construindo essa divisão e acaba construindo essa luta interna. O que não é nem um pouco produtivo, o que não vale nem um pouco a pena, mas é um viés que a gente tem. É um viés que vem lá do instinto, lá do básico, lá da programação que a gente recebe já quando a gente nasce. É uma coisa que ela é instintiva e é uma coisa que a gente precisa estar consciente para conseguir lidar com ela. Outra dessas coisas instintivas, outro viés que a gente tem, é o nosso sistema de urgência. Uma tendência de sentir uma pressão constante para tomar decisões rápidas, às vezes sem considerar cuidadosamente as informações disponíveis. E tomar decisões imediatas diante de um perigo físico iminente é um instinto útil que nos permite sobreviver. Só que os problemas e ameaças do mundo moderno são, na maioria das vezes, muito mais lentos e complexos do que um leão te atacando ou de um inimigo furioso. Problemas abstratos exigem soluções mais complexas, e reagir com muita urgência e força pode nos levar a tomar más decisões e a obter resultados que a gente não deseja. E a urgência pode ser útil, mas também pode amplificar todos os nossos preconceitos, instintos e reações que vão nos levar a cometer erros em um estado de pânico. E esses vieses, eles são extremamente poderosos. São vieses que, como eu falei, estão instalados no nosso software, fazem parte da nossa biologia e acabam distorcendo muitas vezes a realidade. E eu trouxe aqui para vocês eles de uma maneira extremamente resumida, porque no livro que eu citei aqui já, o Factfulness, é um livro que tem mais de 360 páginas e existe um aprofundamento muito grande em cada um desses 10 viéses cognitivos. E aqui eu nem falei os 10, eu falei acho que uns 6 ou 7. Mas eu queria falar só o mínimo aqui, o suficiente, para que você possa compreender que por trás de toda essa negatividade, dessa busca por previsões e tendências negativas, tendências pessimistas, a gente faz isso porque existe uma tendência natural em nós que foi beneficiada ao longo da história. Como o próprio Yuval Harari, que é um dos meus historiadores preferidos, escreveu no livro Sapiens, os humanos são a única espécie que se preocupa com coisas que ainda não aconteceram. Nós somos obcecados por ameaças potenciais reais ou imaginárias. Estamos constantemente examinando o horizonte em busca de perigo e somos rápidos em tirar conclusões precipitadas. Essa tendência de focar em problemas e ameaças é um fator importante para o nosso sucesso como espécie. Isso nos ajudou a sobreviver e a prosperar em um mundo perigoso, mas também é uma grande fonte de ansiedade e estresse. Apesar das guerras, das doenças, das crises econômicas e todas as notícias ruins que somos expostos diariamente, a verdade ela é incontestável. E a verdade é que a gente vive na melhor época que a gente poderia estar vivo. E é só dar uma olhada no último século para entender para onde estamos indo. Nos últimos 100 anos, a expectativa média de vida do ser humano mais do que dobrou. A renda média por pessoa ajustada pela inflação em todo o mundo triplicou. A mortalidade infantil caiu 10 vezes. Além disso, o custo de comida, da luz, do transporte, das comunicações, caiu de 10 a 1000 vezes. O escritor Steve Pinker nos mostrou que, de fato, estamos vivendo no período mais pacífico da história da humanidade. Apesar das guerras que existem atuais, isso nem se compara ao período que já existiu de guerras na história de toda a humanidade. Em 1960, para você ter uma ideia, mais de 60% da população mundial vivia em extrema pobreza. Hoje, esse número é inferior a 10%. E isso significa que mais pessoas do que nunca têm acesso a comida, água, abrigo e educação. Isso significa que 84% da humanidade saiu da pobreza extrema nos últimos 60 anos. E a gente continua melhorando cada vez mais esses números. Na verdade, a gente chegou até a redefinir o que é pobreza aqui no Brasil. Pense aqui comigo, a maioria das pessoas abaixo da linha da pobreza ainda aqui no Brasil tem eletricidade, água, banheiro, geladeira, televisão, telefone, celular e internet. Eu estou dizendo aqui a maioria, eu sei que tem pessoas também que não têm, mas a maioria tem isso. Só que os barões mais ricos do século passado, os imperadores desse planeta, como Alexandre o Grande, Gengis Khan, jamais poderiam ter sonhado com esses luxos, de ter uma geladeira, uma televisão, eletricidade, água encanada. Em 1960, apenas 25% das crianças do mundo estavam matriculadas na escola primária. Hoje, esse número é de 91%. Isso significa que mais crianças do que nunca têm a oportunidade de obter uma educação. Na década de 60, também não havia vacinas como sarampo, caxumba e outras. Hoje, essas doenças foram praticamente erradicadas. Isso significa que mais crianças têm menos probabilidade de morrer de doenças do que nunca. Para você ter uma ideia, nos anos 60, uma média de 148 crianças a cada 1000 morriam antes dos 5 anos. Hoje, esse número caiu para 29, uma queda de 80%. E as vacinas ajudam a salvar milhões de crianças todos os anos. Só entre 2019 e 2020, estima-se que mais de 31 milhões de mortes de crianças foram evitadas graças às vacinas que não existiam nos anos 60. E falando em crianças, os direitos das crianças melhoraram significativamente. Nos anos 60, as crianças eram frequentemente exploradas como trabalhadores e soldados. Hoje, existem leis em vigor que protegem as crianças de abusos praticamente em todos os países, em todo o mundo. O mesmo para mulheres. Nos anos 60, as mulheres tinham poucos direitos na maior parte do mundo. Hoje, as mulheres têm o direito de votar, possuir propriedade e têm cada vez mais uma representatividade no mercado de trabalho. E eu sei, sim, existem muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas eu quero que entenda que elas estão melhorando e elas estão ficando cada vez melhores do que antes. Inclusive no meio ambiente. Apesar de se falar tanto em problema climático, na década de 60 a poluição do ar e da água era muito pior do que hoje. Hoje existem leis para proteger o meio ambiente. E apesar da gente estar frequentemente ouvindo de queimadas, de problemas, a verdade é que o mundo melhorou drasticamente em termos de leis ambientais e de proteções ambientais nos 60 anos para cá. A produção de alimento também foi algo que aumentou drasticamente. Na década de 60, havia uma preocupação constante que eles não iam ter alimento suficiente para alimentar a população mundial. Muitos falavam, inclusive, em um colapso que seria total naquela época se a humanidade continuasse crescendo, porque eles acreditavam que a gente morreria de fome. Mas hoje nós temos comida suficiente para alimentar todo o mundo. Ainda temos problemas de distribuição, temos um problema de desigualdade, mas a gente consegue produzir o suficiente para alimentar a humanidade inteira. Isso se deve também aos avanços que a gente teve na agricultura. E detalhe que a população, ela mais do que dobrou de lá para cá. Nos anos 60, a gente tinha 3 bilhões de pessoas e hoje são mais de 8 bilhões, ou seja, quase 3 vezes mais pessoas do que eles tinham lá. E naquela época eles tinham esse receio de que não houvesse comida o suficiente. E detalhe que nessa época a fome atingia 30% da população. Eu estou falando fome de verdade, estou falando de pessoas desnutridas, literalmente morrendo de fome. E nos dias atuais, esse número é menos de 9%. Isso ainda é um número alto. A gente está falando de quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Mas a previsão é que até 2030 a gente tenha resolvido praticamente erradicado a fome do mundo. A expectativa de vida também foi outra coisa que melhorou drasticamente. Nos anos 50, a expectativa de vida no mundo era de 46 anos. Hoje está acima de 62 anos. Isso significa que as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo vidas mais longas, vidas mais saudáveis do que nunca. E, inclusive, existem previsões de alguns cientistas que indicam que a gente está avançando no sentido de conseguir reverter o envelhecimento. O que poderia permitir que nós, eu, você que está me escutando aqui, viver até os 100, 120 anos com saúde, com capacidades motoras, com capacidades cognitivas. Inclusive, tem alguns pesquisadores que são mais ousados que até afirmam que a pessoa que vai viver até os 200 anos já pode ter nascido. Outros dizem que talvez na década daqui a 20, 30 anos, a gente vai conseguir encontrar uma maneira de reverter a velhice ao ponto da gente começar a ter as pessoas que podem ser imortais. E assim, claro que existe muita especulação, claro que existem pessoas aqui extremamente ousadas, mas olha que loucura, nos últimos 60 anos a gente dobrou a expectativa de vida. As pessoas, elas viviam até os 46 anos em média. Hoje as pessoas vivem acima dos 72 anos. Vai ser natural, talvez, daqui a 30 anos, encontrar pessoas com seus 120 anos. Imagina como isso é louco, como isso é rápido, como isso foge da nossa capacidade de compreender. E como eu falei, não estou falando de pessoas que vão chegar nos seus 20 anos, 120 anos, com debilidades mentais, com dificuldade motora. Eu estou falando de chegar lá bem. É isso, é para isso que a gente está caminhando. E os indicadores todos, como eu tenho falado aqui, são extremamente positivos. A alfabetização global também foi outra coisa que subiu de 25% para mais de 86% nos últimos 130 anos. Estamos realmente vivendo em um momento que é extraordinário e muita gente não percebe isso. E muito de tudo isso que a gente está vendo acontecer se deve à tecnologia, a essas tecnologias que têm um crescimento exponencial. Ray Kurzweil, que é um cientista e futurista que acerta a maioria das suas previsões, mostrou que qualquer ferramenta que se torne uma tecnologia da informação entra na curva de lei de Moore e tem seu desempenho dobrado a cada 12 ou 24 meses. E é por isso que o seu celular é literalmente milhões de vezes mais rápido e milhares de vezes mais barato do que um supercomputador dos anos 60. Para ficar mais fácil de entender, vamos comparar que o meu iPhone, é um iPhone 14 Pro, que foi lançado em 2022, com um supercomputador dos anos 60, um supercomputador lançado em 64, o CDC-6600, um computador inclusive usado pela NASA para fazer cálculos científicos que precisavam de muito processamento naquela época. Vamos analisar aqui o preço e a capacidade de processamento de cada um deles. Bom, primeiro o preço. O CDC-6600 custava 7 milhões quando foi lançado em 64. O que é equivalente a cerca de 60 milhões de dólares atuais. O iPhone 12 Pro Max, ele custa $1.000 ou $1.100, essa variação aqui do Pro Max. Isso significa que o iPhone ele é cerca de 56 vezes mais barato que o CDC-6600. Isso mesmo, 56 mil vezes mais barato. Bom, mas por que tu está comparando um supercomputador com o iPhone? Bom, vamos ver então se esse supercomputador da NASA de 60 milhões de dólares, ele vence o meu iPhone em processamento. Lembrando que é um computador de 64. Esse CDC-6600, ele podia realizar 3 milhões de cálculos por segundo. Sabe quantos cálculos o iPhone pode realizar? 17 trilhões de cálculos por segundo. Isso é o que está lá no site da Apple, que o iPhone 14 Pro pode processar até 17 trilhões de cálculos por segundo. Ou seja, o meu iPhone tem poder de processamento de mais de 5 milhões de vezes o do supercomputador usado pela NASA. E isso que era o supercomputador mais top que eles tinham lá. Se a gente for pegar o computador de bordo da nave que pousou na Lua, que foi o AGC, ele tinha só 41 mil cálculos por segundo. Ou seja, o meu celular aqui, ele é 414 bilhões de vezes mais potente que o computador que estava a bordo da nave espacial que levou o homem para a Lua. E isso é o resultado de computadores mais rápidos sendo usados para construir computadores ainda mais rápidos. E isso só vai ficando mais rápido. Mesmo chegando agora nas barreiras físicas que a gente tem, porque os transistores, que são os componentes eletrônicos que formam os processadores, eles estão ficando numa escala cada vez mais impossível, mais difícil de conseguir diminuir. Ou seja, a gente está chegando numa barreira que ela é física. Só que a gente ainda está fazendo muito avanço na computação quântica, que pode revolucionar totalmente e fazer esse meu iPhone aqui ficar tão estupidamente longe dos próximos celulares que vai parecer essa comparação que eu fiz do meu celular aqui com esse supercomputador da NASA. A velocidade com que a tecnologia está ficando mais rápida, está ficando mais rápida. Isso mesmo, a velocidade com que a tecnologia está ficando mais rápida, está ficando mais rápida. E a gente pode chegar nas próximas décadas, inclusive, num ponto de singularidade, onde as inovações vão acontecer tão rápido que a gente não vai conseguir nem prever nem o que vai acontecer nos próximos meses, de melhorias e de mudanças na sociedade. Inclusive, Ray Kurzweil previu no seu livro que ele escreveu em 2005 que a singularidade aconteceria em 2045. Muitos naquela época tiraram sarro dele, mas hoje esses mesmos futuristas que tiraram sarro dele tiveram que baixar a cabeça, dar o braço a torcer e também fazer suas previsões. Previsões mais conservadoras, falando de talvez essa singularidade acontecer lá em 2070, talvez em 2080, talvez em 2100. Mas independente, até mesmo se a singularidade não acontecer, a verdade é que a gente já está em uma velocidade extremamente alta. Uma velocidade que é incompreensível para a nossa mente humana. Redes neurais, robótica, impressão 3D, biologia sintética, nanomateriais, inteligência artificial, inteligência aumentada, VR. O futuro já chegou. Esse futuro já chegou e a verdade é que ele é muito melhor do que a humanidade jamais imaginou que seria. A gente pode até não ter carros voadores andando em cima das nossas cabeças ou skate voador do filme De Volta para o Futuro. Mas a verdade difícil de engolir é que a gente se acostumou a ver o copo meio vazio em vez de enxergar o copo meio cheio. Que a gente vive hoje, na verdade, em um mundo de abundância. Mais pessoas morrem hoje por comer demais do que comer de menos. Mais pessoas estão estressadas por ter informação demais do que informação de menos. Mais pessoas estão com dificuldade do que escolher do que não ter opção nenhuma. A maioria de nós está vivendo um problema de abundância e não de escassez. E abundância não se trata de uma vida de luxo, e sim de uma vida de possibilidades. Ah, Alan, mas ainda tem muita escassez, nossos recursos no mundo são limitados. E se eu te dissesse que a escassez ela é contextual e a tecnologia é uma força libertadora de recursos? Deixa eu te dar um exemplo aqui através de uma história de Napoleão III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Napoleão III convidou o rei do Sião para um jantar em 1861. No jantar, Napoleão III usou utensílios de ouro, enquanto suas tropas utilizaram utensílios de prata. Já o rei do Sião ficou surpreso ao ver que ele era o único que era servido com utensílios de alumínio. Ele perguntou a Napoleão III por que ele estava sendo servido em utensílios de alumínio. E Napoleão III lhe disse que o alumínio era o metal mais raro e valioso da Terra. Sim, o alumínio era o metal mais valioso do planeta, valendo mais do que ouro e platina. Inclusive, é a razão pela qual a ponta do monumento em Washington é feita de alumínio. E embora o alumínio seja 8,3% da Terra, da massa da Terra, ele não vem como um metal puro. Ele é todo ligado por oxigênio e silicatos. Mas então acabou surgindo uma tecnologia de eletrólise que literalmente tornou o alumínio tão barato que a gente usa ele hoje como um metal descartável. Qualquer marmitinha hoje é nesse material que foi utilizado para fazer servir o rei, porque era o material mais escasso que existia na Terra. O problema, então, não é um problema de escassez, mas um problema de acesso. E a gente pode projetar essa mesma analogia daqui para frente para outras coisas. Vamos pensar na escassez da energia. A gente vive num planeta que a cada uma hora e meia é banhado por mais de 5 mil vezes a energia que o mundo inteiro utiliza em um ano. Para ser mais exato, 16 terawatts de energia atinge a superfície da Terra a cada 88 minutos. Percebe que não se trata de ser escassa essa energia. É sobre acessibilidade. E há uma boa notícia aqui. Tecnologias como painéis solares estão ficando cada vez mais acessíveis e eficientes. Na minha casa aqui mesmo eu uso e o custo da minha energia diminuiu, sei lá, mais de 90%. Na minha casa, tanto o aquecimento de água é por coletor solar, quanto também a energia é em boa parte gerada por placas solares. Boa parte, inclusive, do meu jardim é iluminado por iluminações com pequenas placas solares em cima que acabam não usando nenhuma energia. E mesmo nessa casa que eu moro hoje, uma casa grande, meu custo de energia ele é baixíssimo por conta disso. E se a gente tem energia abundante, a gente também tem água abundante. Muito já se falou em guerra pela água, que no futuro até mesmo o Brasil poderia ser ameaçado, porque aqui no Brasil a gente tem a maior reserva mundial de água potável, chegando a 13,7% de toda a água potável do planeta. Existem algumas discussões se é o Canadá ou se é o Brasil, mas O Brasil ele tem, de forma fácil e acessível, uma boa parte da água potável do planeta. Mas será que a gente ia chegar a esse ponto? A gente vive num planeta azul, 70% do planeta é coberto por água. Mas está certo que desses 70%, 97,5% é água salgada e 2% é gelo. Ou seja, apenas 0,5% é água potável, água de fácil acesso. Só que, se a gente tivesse que converter essa água salgada em água potável, se a gente conseguisse encontrar uma forma de fazer isso, a gente teria acesso a 97,5% disso da água. E existem muitas tecnologias que já estão em uso que resolvem esse problema. Uma delas, inclusive, é um dispositivo do tamanho de uma geladeira pequenininha dessas de escritório, que se chama Slingshot, que tem a capacidade de purificar a água de qualquer fonte, incluindo água salgada e água poluída. Dizem que pode gerar até 1.000 litros de água potável limpa por dia, através de um processo simples de destilação a vapor, para que remove as impurezas, que consegue produzir essa água potável. E tudo isso por menos de 2 centavos de dólar por litro. Logo, aquele medo que a gente tinha de guerras pela água, de ter talvez até o Brasil, como minha mãe falava na minha infância, que poderia ser invadido para roubar água, é um medo que é totalmente precipitado, é um medo com a grande maioria dos nossos anseios pelo futuro, um medo sem fundamento. Eu poderia ficar aqui falando para vocês por horas das novidades incríveis que estão surgindo e mostrar mais 50 estatísticas comparando com o passado, como o nosso mundo está melhorando. Mas eu não vou desperdiçar nem o meu tempo e nem o seu fazendo isso. Porque a verdade é que depois de tudo que eu falei aqui, você ainda acha que o mundo está piorando? É porque o seu pessimismo já faz parte da sua identidade. E eu sei como é que é isso, porque fez parte da minha por muitos anos também. Foi só quando notei em outras pessoas da minha família que eu pude ver o quanto é prejudicial ser pessimista. Algumas pessoas da minha família, eu poderia dar 20 notícias boas que eles iam ignorar completamente. Mas bastava eu falar de alguma coisa negativa, alguma notícia ruim, mesmo que seja pequenininha, para eles prestarem atenção. E a grande maioria de nós, infelizmente, é assim. Como eu falei antes aqui, nós temos diversos vieses programados, instalados lá no sistema A2 do nosso cérebro, conforme eu falei no episódio 19, o episódio Você é 2. Esses programas estão instalados lá no nosso inconsciente. Eles estão gravados fisicamente através de conexões neurais que são fortalecidas ao longo dos anos. E toda vez que a gente acaba criando as expectativas negativas e elas acontecem, a gente reforça isso. Só que isso muitas vezes é uma profecia autorrealizada, porque quando a gente é negativo, a gente acaba atraindo essa negatividade também. E a gente acaba fazendo com que a gente consiga linkar. Mesmo se uma coisa boa acontecer, a gente ignora essa coisa boa e quando a ruim acontece, a gente diz, ahá, eu sabia. E isso fortalece de novo essas conexões neurais que fazem com que a gente seja mais propenso a ignorar sempre as coisas boas. É como mudar isso. É praticamente como puxar um peso na academia. Vai ter que exigir treino, não vai ser fácil. Você vai ter que treinar todo dia para conseguir mudar essas conexões neurais e fazer uma mudança física no seu cérebro. E eu sei como isso é difícil porque eu ainda estou nesse caminho. Quando adolescente, eu era extremamente otimista. Mas a minha interpretação de diversos eventos que aconteceram na minha jornada me fizeram cada vez ficar mais pessimista. Eu dizia que eu estava sendo apenas realista, mas a verdade é que todo mundo que se identifica como realista é, na verdade, um pessimista disfarçado. E isso me ajudou por muito tempo, porque existe vantagens em ser um pessimista. Não é à toa que, inclusive, nos ajudou como humanidade a chegar até aqui. Algumas das vantagens de ser pessimistas envolvem estar preparado quando der merda, porque vai dar. O pessimismo pode, inclusive, te ajudar a se preparar para essas situações que são piores. Tem até um velho ditado que diz que espero o melhor e me preparo para o pior. Se você é pessimista, você está constantemente preparado para o pior cenário possível. Por exemplo, se você está planejando uma viagem, pode, por exemplo, antecipar os possíveis problemas como cancelamento de voo, bagagem perdida, hotéis ruins. A minha esposa faz isso de uma maneira que é incrível, porque ela tem essa percepção, ela tem esse faro para as coisas que vão dar errado. E ela já tem uma visão um pouco mais pessimista de analisar todas as coisas que podem acontecer errada. E isso é positivo, porque a gente realmente consegue ter uma viagem melhor, mas isso também tem um preço. Quando a gente vai viajar, ela fica muito mais ansiosa, muito mais estressada. E por isso que eu digo que existem benefícios também associados ao pessimismo. E isso vai fazer com que você consiga se estar mais preparado para quando as coisas darem errado. Mas também tem outra vantagem de ser pessimista, que é estar mais consciente também da realidade. O pessimismo pode ser considerado uma espécie de antídoto contra a negação. Porque enquanto o otimista pode ignorar os perigos e os obstáculos, o pessimista vê de forma muito clara e nítida eles. Por exemplo, digamos que você esteja começando um novo negócio. O otimista pode se concentrar apenas nas possíveis recompensas e ignorar todos os riscos. Mas o otimista vai tentar identificar todos os possíveis problemas, desde as falhas no plano de negócio até desastres econômicos que podem surgir. E ao fazer isso, ele acaba ficando muito mais preparado para evitar e conseguir, inclusive, evitar possíveis problemas. Mas como eu falei, o pessimista ele paga um preço muito alto por isso. Um deles é a autossabotagem, porque os pessimistas tendem a esperar o pior, não é verdade? O problema é que, às vezes, essa expectativa do pior, como eu falei, acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Por exemplo, se você está constantemente convencido que vai falhar em uma entrevista de emprego, pode acabar tão nervoso, ficando tão nervoso com isso, que estraga tudo. Ou seja, o seu próprio pessimismo pode te levar ao fracasso. Além disso, o estresse e a ansiedade. Esperar constantemente pelo pior pode gerar uma quantidade significativa de estresse e ansiedade. Isso não só é prejudicial à sua saúde mental, mas também pode afetar, inclusive, a sua saúde física. Se você está sempre preocupado com as coisas, isso acaba gerando um acúmulo de toxinas no seu corpo. Inclusive, eu li em algum lugar que eu não me recordo agora, que esse acúmulo de toxinas pode ser o suficiente para até matar um porquinho da Índia. E não é à toa que pessoas pessimistas têm uma expectativa menor do que as pessoas que são otimistas. Além disso, o pessimista ele tem uma perca de oportunidade. Se você sempre espera o pior, pode acabar perdendo várias oportunidades incríveis. Por exemplo, você pode não iniciar um projeto novo por não ter certeza se vai conseguir fazer ele. Ou talvez não peça alguém em um encontro porque tem certeza que essa pessoa vai dizer não. O pessimismo pode te impedir de correr riscos que poderiam resultar em grandes recompensas. E não é diferente nos relacionamentos. O pessimismo pode ser um desafio para relacionamentos. As pessoas geralmente preferem estar cercadas de pessoas positivas, pessoas que pensam de uma maneira positiva. E se você está sempre esperando o pior e falando sobre isso, pode acabar afastando muitas pessoas. E além disso, por último, mas não menos importante, o pessimismo pode te tirar o brilho do olhar. Ele pode te tirar a alegria de viver. Se você está sempre focado no que pode dar errado, pode acabar perdendo o que está dando certo. Por exemplo, você pode estar tão preocupado com algo ruim que pode acontecer que você não consegue aproveitar o que está acontecendo de bom no momento presente. Só que ser otimista cego, ser um otimista por ser otimista, tem suas vantagens e tem suas desvantagens também. As vantagens do otimismo, mesmo cego, é que o otimista ele é voltado à ação. Ele consegue agir, diferente do pessimismo que fica normalmente estagnado, que acaba se auto-sabotando. O otimista ele se encoraja a agir, porque ele acredita que as coisas vão dar certo. E ele tem uma probabilidade muito mais alta de dar esse primeiro passo. Além disso, o otimista cego, o otimista que a gente conhece, aquele bobão da corte, ele é um cara, uma pessoa que está sempre ressignificando as coisas de forma positiva. Então, mesmo quando dão errado as coisas, ele consegue justificar de forma positiva, o que cria uma resiliência, ou seja, ele consegue se recuperar de algo que dá errado muito mais rápido. E o otimista, ele tem também uma saúde física e mental que muitos estudos já mostram que conseguem, inclusive, gerar uma vida mais longa. Pessoas que são otimistas conseguem ter até 14,97% de mais tempo de vida do que um pessimista. Mas ser otimista por ser otimista também carrega suas desvantagens. Por exemplo, negação da realidade, que é o otimista excessivo, ele pode ficar, como eu falei, interpretando todos os eventos da realidade como algo extremamente positivo, e isso acaba atrapalhando ele, porque ele acaba ignorando as coisas que não estão indo bem, as coisas que podem gerar problemas para ele. Fora o desapontamento. Se você espera sempre o melhor, pode ficar mais desapontado quando as coisas não saem como planejado. Fora riscos desnecessários, o otimismo excessivo pode te levar a correr riscos que você não precisaria correr, porque você pode simplesmente acabar subestimando suas chances de sucesso e não olhar para os problemas que podem acontecer. Percebeu aqui que um é praticamente o espelho do outro? Mas eu sei que você não quer virar um otimista bobo, que qualquer malandro passa a perna. E é por isso que a melhor alternativa possível é se tornar um otimista racional. Ser um otimista racional é conseguir unir as qualidades do pessimismo e do otimismo e conseguir neutralizar, pelo menos parcialmente, ou talvez totalmente o lado negativo de cada um deles. Sinceramente, eu não acho que seja uma opção. Eu acredito que é a única opção. Ser otimista é ser iludido, porque o mundo não é amigável. Existem muitos perigos e precisamos estar preparados para eles. Mas ser pessimista, como eu falei no começo desse episódio, é uma merda. Vive menos e vive pior do que o otimista. Por isso que o único caminho que eu vejo é se tornar um otimista racional. O otimismo racional é a solução final. E eu digo isso porque eu já experienciei o otimismo cego. Já experienciei o pessimismo defensivo. Eu já experienciei o realismo puro, de tentar enxergar a vida como ela verdadeiramente é. Eu já experienciei o niilismo. Já experienciei o niilismo otimista. E até mesmo experienciei o ceticismo. E falando por experiência própria, nenhuma abordagem está sendo tão positiva para mim como adotar uma mentalidade, uma filosofia de otimista racional. Mas a mudança, ela não vai ser fácil, porque você vai ter que se desapegar de uma identidade, você vai ter que desapegar de quem acredita ser, porque naturalmente a sua identidade está ligada de forma intrínseca à sua percepção de mundo. E mudar essa percepção de mundo significa matar uma versão sua. E por isso que eu indico aqui fortemente para que você escute ou reescute o episódio 3 do Vida Lendária, que é Aprendendo a Morrer. Porque tudo o que eu falei aqui acaba convergindo para esse episódio também. Inclusive foi escutando esse episódio, há uns 2 meses atrás, que me despertou novamente para vir aqui para poder entregar esse conteúdo para vocês. Foi o episódio onde eu consegui virar os insights necessários, virar as chaves necessárias para entender que eu precisava voltar para cá, voltar a divulgar esses conteúdos. É por isso que eu recomendo fortemente que você escute esse episódio, porque para conseguir mudar de pessimista ou otimista para um otimista racional, vai ter um impacto. Vai ser algo que vai exigir um desapego e algo que vai exigir que você consiga lidar com duas ideias supostamente opostas juntas. Tem uma frase de Maslow que eu gosto muito que diz o seguinte: a maturidade intelectual é a habilidade de sustentar duas ideias contraditórias na mente ao mesmo tempo, sem perder a capacidade de agir. E ser um otimista racional é exatamente isso. Entender que sim, existem desafios. A vida, como Buda disse, é sofrimento. As coisas vão dar errado várias vezes até dar certo. E só darão certo se estivermos constantemente aprendendo e nos adaptando. Mas a vida também é cheia de coisas positivas. Estamos evoluindo como espécie, vivendo em um dos momentos históricos de maior abundância e de maiores transformações na humanidade. Embora sejamos meramente um sopro efêmero no vasto espaço e tempo, temos a extraordinária fortuna de experienciar a vida. Equipados com uma máquina biológica incrivelmente sofisticada, somos capazes de desfrutar de um breve, mas precioso lampejo de consciência. Essa é a nossa jornada, nosso momento e nossa maravilha. Uma celebração da existência. Como disse Carl Sagan, o famoso astrônomo, somos uma maneira do cosmos de se conhecer. Quando você entende que você não só faz parte, mas também é o universo, é aí que as coisas começam a mudar de verdade. Por esse episódio é isso. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse episódio, uma pessoa que talvez precise adotar e se beneficiaria dessa visão otimista racional, então envie para essa pessoa. Porque essa é a minha contribuição. E a sua é compartilhar se fizer sentido. Até o próximo episódio.